Obviamente, é poeta também, escreve lá, ensaia os seus textos. E uma das iniciativas que ele está, digamos agora, protagonizando é a poesia de rua também, né? Ele tem uma caixinha com várias poesias, nas quais ele divulga também um canal que ele tem no YouTube sobre literatura, né? Sobre livros, com gente da cena da literatura e das artes em Caxias do Sul, enfim, né? Hoje, com a internet, tudo pode, né? Tudo pode. Mas esse projeto de poesia, sim, né? Ele leva, as pessoas dão uma contribuição voluntária, é uma poesia de rua. Já vou trazer aqui para conversa. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes.
E podia ser também radialista. Olha que vozeirão potente, hein, Rodrigo?
É, que voz de vocalista de banda gótica, né?
Boa. O cabelão tem para bater, né?
É, o cabelão tem, mas estilo dreads, daí.
É, não
Aí o
combina,
pessoal
né?
já associa com Bob Marley, né? Já tem
Isso.
uma vibe mais reggae,
Já tem o reguinho
né?
na
Mas é
veia,
legal
né?
para quebrar os padrões também, né?
Também, por que não, né? Pode gostar de tudo. Rodrigo, eu já falei que quem te conhece sabe da cena, enfim, são figuras da cidade que volta e meia te encontra aqui, ali, aqui, lá, e tá sempre inventando uma coisa nova. Mas talvez um dos teus projetos mais conhecidos da galera seja o teu canal no YouTube, né? Epopeia de Mnemosine, né? Mnemosine.
Mnemosine.
E eu queria que você contasse um pouquinho. Ele gosta muito de explicar de onde vem o nome. Então, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso.
É, o nome do canal, eu queria um nome que fosse associado ao ato da leitura, né? Então, Mnemosine seria a deusa grega da memória, e enquanto a pessoa está lendo um livro, ela também está consolidando os fatos na sua memória, né? Então, essa seria a epopeia. Então, a epopeia de Mnemosine é a jornada da memória. Tem gente que acha um pouco complicado o nome, né? Mas ele tem todo um significado.
Eu tô te escutando bem aqui. Ele ficou me olhando, que eu mudei aqui o olhar, mas é que eu tava buscando uma música do Bob Marley para ilustrar aqui. É por isso que eu
Não,
tava
mas,
aqui.
eu, não, mas é que o meu gosto musical é outro, tá?
Não, mas é só pra combinar. Não temos imagem, mas pra combinar com o cabelo do dread que ele falou, né? A figura, coisa e tal. Como a gente
Sim.
engana também, a gente tem aquela frase célebre que diz: não julgue um livro pela capa, mas é muito verdadeira, né? E a gente pode gostar de tudo, não é uma coisa só, nem outra. A gente pode gostar de um pouco de tudo, né?
Sim, pois é, eu acho que foi até bom tu ter comentado, porque eu acho que eu sou um dos maiores exemplos, porque a princípio, normalmente eu nunca causo uma primeira boa impressão, ou eu causo uma impressão equivocada para as pessoas, né?
Sério?
Sim, porque tem várias pessoas que já chegaram para mim, ah, eu achava que tu era louco, eu achava que tu era antipático, eu achava que tu era arrogante, narizinho empinado, né? E depois, quando começo a conversar e conhecer o que está por trás dessa persona, né, aí eles mudam totalmente o conceito, né? Porque eu não gosto assim de, como eu estava comentando antes, assim de encaixar a pessoa dentro de um perfil, né, dentro de um rótulo, né? Ah, o cara usa dread ali, ele deve ser fã do Bob Marley, deve gostar de reggae, né? Porque às vezes tu só simpatiza com um determinado aspecto da cultura, né? Mas não quer dizer que tu vá seguir aquele estilo de vida ali 100%, né?
Aliás, muita gente nem sabe, né? Mas o reggae, ele é mais uma filosofia de vida do que só um estilo musical, né? Protagonizado por pessoas como o Bob Marley. Esses tempos eu escutei um documentário com pessoas que são da cena do reggae. E fiquei muito impressionada, porque é bem como você falou, a gente sabe pouco de quase tudo, né?
Sim, a gente fica muito na superficialidade, não se aprofunda em nada, né? Porque assim, até em função da internet, das redes sociais, ali das plataformas digitais, assim, que é um excesso de informações, então, às vezes para poder filtrar aquilo que realmente é importante, daquilo que é superficial, fica um pouco difícil, né, para fazer essa seleção, né?
Verdade. Rodrigo, voltando aqui ao teu canal, né? Eu sei que
Sim.
você produz conteúdo e não é fácil também produzir conteúdo de forma independente, até porque você tem que ter equipamentos, articular as pessoas com as quais tu vai entrevistar, pensar em cenário, pensar em iluminação e etc. Eu não sei qual é a tua linha de atuação, se tu tem formação nessa questão mais cultural, ou se é realmente só um gosto, uma paixão com a qual tu desenvolve, assim, fazendo essas iniciativas todas.
É, formação eu não tenho. É mais uma paixão mesmo, assim, porque a ideia do canal surgiu através de uma feira do livro, onde eu estava trabalhando de voluntário, e eu fui escalado para fazer um bate-papo com um escritor local, e eu não tinha roteiro, pauta, nada, né? E aí, A pessoa me orientou ali, né? Ela disse, não, faz uma coisa bem simples, pede só para ele falar um pouco da obra dele e depois finaliza, né? E aí eu acabei pegando gosto pela coisa, né? E aí que surgiu a ideia do canal, porque eu pensei assim, não, agora eu vou pegar cada escritor no final de cada sessão de autógrafos e vou pedir se eles querem fazer um bate-papo rápido só sobre esse livro que eles estão lançando no momento. E daí depois, não, mas eu vou ter que postar isso em algum lugar, né? Tem bastante material interessante aqui para divulgar o trabalho do escritor local, né? E aí que surgiu a ideia de fazer o canal.
Né? Muito legal. E de lá para cá, né? De quando começou esse trabalho com o canal, começou a surgir outras coisas, como, por exemplo, a poesia de rua, ou este relacionamento com o meio cultural que te produziu também, ou produziu não, enfim, despertou este artista que mora em ti? Como é que foi essa relação de deixar sair esse artista? Foi antes do canal? Foi depois? Como é que é essa relação?
Eu sempre tive bastante envolvimento com a arte em geral, né? Isso já começou desde a minha infância, praticamente, né? Porque eu sempre gostei muito de desenhar, né? E eu nunca fiz curso de desenho, sou autodidata, né? E aí depois, com 18 anos, eu tive minha primeira banda também, né? Já que tu falaste da voz marcante, né? Só que meu estilo era punk, hardcore. Eu era o vocal, né? Obviamente, né? E eu gostava de escrever as letras também, né? Mas eu ainda não tinha entrado no terreno da poesia, né, de começar a escrever poemas. E aí depois veio o gosto pela literatura também, né, porque também veio da infância, porque eu sempre gostei de gibis, Turma da Mônica, Walt Disney, eu lia bastante, estimulado pela minha mãe, que ela era professora de história também, né, então eu tive uma influência muito forte nesse sentido. E aí agora é juntar um pouco de cada coisa, assim, nesse caldeirão cultural, né? Um pouco de música, um pouco de literatura, um pouco de poesia, né? Que tudo entra dentro do conceito da arte, né?
Parece que você também gosta bastante dessa coisa um pouco mais metafórica, a simbologia das coisas, até pelo nome da escolha do canal, né? Pegar lá a deusa da memória, né? Fazer referências. Porque, às vezes, Rodrigo, não sei se você concorda, mas a gente está vivendo uma época em que a sociedade entrega tudo muito fácil. As pessoas não gostam mais de mastigar, elas não gostam mais de escovar os dentes, elas não gostam mais de caminhar, elas não gostam. Não é elas, é nós. É uma sociedade que prefere tudo pronto, não gosta de sentir dor, então toma um remedinho por qualquer coisa. Não estou aqui fazendo uma apologia a não usar as coisas, mas é um pouco de exagero, né? E você gosta um pouco disso, de não entregar tão pronto, de buscar um público diferenciado. Como é que é essa relação também com formação de público?
Eu tenho os dois lados, por causa que os poemas de rua, por exemplo, eles já seguem uma temática pré-definida, que é botar as pessoas para cima, tem que passar uma energia positiva. Então também não pode ser uma coisa muito rebuscada, que a pessoa tenha que ficar ali pensando para entender o significado oculto que está por trás da mensagem. Tem que ser uma coisa mais direta mesmo, estilo mensagem de autoajuda, aquelas de bom dia, Deus está reservando muitas bênçãos para você, sabe? Que é uma coisa assim mais direta e impactante, assim, que de repente a pessoa está estressada, não está num dia bom, né? Então, a gente está nesse período da pandemia, eu não posso te dar um abraço, mas eu posso te dar um poema, sabe? E aí, através dessa mensagem ali, é como se fosse um bálsamo para iluminar um pouco ali o coração da pessoa, né? Porque eu digo que a missão do poeta é plantar um pequeno vagalume no coração das pessoas, assim, e através desse pequeno facho de luz, que outros corações também sejam iluminados e assim fazer uma corrente do bem, né? E já aquela poesia mais rebuscada, que seria para um tipo de público mais seleto, assim, aquele pessoal que lê, que gosta de uma coisa mais elaborada, aí não poderia ser arte de rua, porque daí esse tipo de poesia tem outro propósito, sabe? Que daí é uma coisa assim mais de literatura de academia mesmo, assim, sabe? De a pessoa ler, assim, avaliar o texto, assim, sabe? De não entregar tão pronto como tu disseste, né? Mas essa geração atual realmente tem esse problema de querer as coisas muito fácil, e a internet acaba proporcionando isso, né? Só que eu gosto mais dessa atividade, assim, de tu ter que pensar e refletir, sabe? De não... Porque é o prazer da descoberta. Então, e fazer mais assim por ti mesmo, né? E não receber tudo de fontes externas, sabe?
É, isso aí, bem bacana. Eu tô com um poema do Rodrigo, ele me presenteou aqui, e é o que eu achei mais bacana, Rodrigo, é que essa pegada, assim, da arte feita com um pouco de... não é improviso, tá, gente? Não sei se eu vou usar a palavra adequada, Rodrigo, me perdoe se não for a palavra adequada, mas é um sentimento, né? É pensado, mas ao mesmo tempo também tem um improviso que cai bem com essa coisa da rua, do instantâneo, de eu não sei com quem eu vou encontrar. Então, o Rodrigo, ele recorta, né, que é planejado, tem um formato, que é dobradinho, que é pra pessoa desdobrar, é digitado, isso mesmo, que é pra pessoa entender a letra, né? Achei bem bacana. É pensado, tem um lado pensado, mas ele também gosta de colocar a assinatura dele. Então, ele escreve à mão o canal dele, já divulgando. Ele coloca ali o título, né? Escrito à mão. Eu acho que isso também é um pouco pessoal, né? Porque quando a gente também digitaliza tudo, dá a impressão de que não tem uma relação de alma, né? De pessoa. Não sei também se tem a ver, tá? Mas eu achei legal isso. E aí diz assim: curva linear. Posso ler, Rodrigo, aqui?
Sim.
Diz assim: na esquina da sinaleira, folhas amarelas dançam no redemoinho do vento. Natureza fazendo poesia. Espetáculo que ela cria, fotografia de um momento. A passos acelerados, o tempo é desafiado para uma corrida de tribulações. Viver em plenitude também é parar e sentir a mudança das estações. E aí ele assina, né? Rodrigo Oz, poeta de rua. Como é que é a relação de fazer esse tipo de trabalho? Ele carrega numa caixinha, né? A gente quer é o amor pelo que ele faz, tem o cuidado então, para não amassar, não jogar em qualquer lugar, né? Não botar numa pastinha, que ele também não tem aquela ideia assim da pastinha, parece que tem uma metáfora de série, indústria, escola, né? Então ele guarda numa caixinha, que a caixinha remete ao quê? O coração, as boas recordações. Eu achei tudo simbólico. Rodrigo, não sei se tem a ver, mas
Não,
eu achei muito
e eu adorei
simbólico.
a tua metáfora. Assim, eu gostei porque também tem gente que me vê com a caixinha, né? Teve uma vez no São Patrício, teve um festival de música ali ao ar livre, foi um pouco antes da pandemia. E aí o pessoal me via com a caixinha, né? E aí um casal chegou e me perguntou assim: moço, posso te fazer uma pergunta? Assim, tu não vai te ofender? Eu disse: não, bem tranquilo. Tu estás precisando de alguma coisa, porque a gente está te vendo com essa caixinha ali e tal, sabe? E aí eu mostrei o meu trabalho para eles, sabe? Não, aqui são os meus poemas, sabe? Eu sou um artista de rua. E daí eles acharam o máximo, porque daí a gente começou a conversar, a gente viu que a gente tinha várias coisas em comum, né? E isso aí também é uma forma de abordagem, né? E aí tu falaste também do processo da criação, né? Que realmente, assim, eu sou extremamente chato, metódico, detalhista, perfeccionista ao extremo, né? Então, tu falaste ali que, digitalizado, às vezes dá a impressão que o texto é sem alma, né? É que no início eu fazia com a minha própria letra, à mão, né? Justamente por causa disso que tu falaste, sabe? Não, o texto ele tem que ter a minha alma inserida ali, então a pessoa tem que ver a minha letra. Sabe, tem que ver ali que partiu da escrita, papel e caneta, a moda antiga mesmo, né? Só que depois eu vi que digitalizado fica uma coisa mais organizada, mais limpa, mais polida, né? E a minha alma vai estar inserida ali da mesma forma, né? Porque assim, é a essência do texto e não a forma como ele é escrito, né?
Bacana isso,
Mas
muito
eu
bacana.
sempre penso em cada detalhe, né? Nesse ponto, assim, porque eu sou da área de vendas, né? Aí, então, não é que eu queira cativar o cliente, que eu tenha aquela coisa assim da meta, da persuasão ali, sabe, de convencer ele a comprar o meu produto, né? Porque não é essa a questão, né? Porque na verdade eu
E
tô
as pessoas
entre
compram, elas dão algum dinheirinho, porque a ideia do Rodrigo não é. Ele gostaria, todo mundo gostaria de presentear todo mundo o tempo inteiro. Imagino que algumas situações tu presenteia, né?
Sim.
Mas é também um trabalho. É arte como trabalho. É uma coisa também, uma cultura nova. Arte como trabalho. Fazer alguma coisa, entregar para o outro ser humano e o ser humano pagar por aquilo. As pessoas pagam.
Sim, eu sempre peço uma contribuição espontânea, porque no início eu estava conversando com outros poetas de rua e daí eu colocava um preço fixo. Eu colocava ali poesias R$ 2, sabe? Porque pensando nessa, de novo, nessa parte das vendas ali, né, de viver da arte, né, eu ficava pensando, não, eu não preciso mais do que R$ 2 por um poema, né? Para mim isso aí vai ser o suficiente para eu conseguir me manter, né? Aí eu já botando meta, né? Era o pensamento do vendedor, né? E daí um dos poetas chegou e disse assim para mim: não, para com isso. Pede contribuição espontânea que daí tu vai ganhar mais, sabe? E aí eu fiz os dois testes, né? Um com a contribuição espontânea e o outro com o preço fixo. E realmente com a contribuição espontânea o pessoal valoriza mais, sabe? Que daí eu tinha até uma propaganda sobre isso, né? Que eu podia falar assim... algumas pessoas doam R$5, algumas pessoas doam R$2, né? Os meus amigos doam R$10 e os anjos doam R$20. Que daí são alguns escritores locais ali que já me viram fazendo trabalho ali que doaram R$20 ali porque sabem, né, de todos os percalços e os obstáculos que o artista de rua tem que enfrentar no seu dia a dia e que daí eles acabam dando um apoio maior, né? E os meus amigos também, né? Normalmente eles doam R$10 ali porque... pelos mesmos motivos, né?
Bacana isso. Você falou antes que, com a tua experiência, né, que estava num lugar e com a caixinha na mão, porque a caixinha também remete a isso, né? O chapéu, a caixinha, sim, remete a isso, de dar uma contribuição, alguém pedindo alguma coisa. E o casal te pergunta, tá precisando de alguma... Eu lembrei, estava lendo essa semana, acho que foi, uma parte do texto As Moscas, do Sartre, e uma frase no texto, estava lá, perdida no texto, era sobra tanta falta. E é muito verdadeiro, né? Sobra tanta falta, tem falta de tanta coisa, né? Que é uma fartura de falta. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Então, às vezes a gente vai dizer assim, não, eu não tô precisando de dinheiro naquele momento. A gente tá precisando de tanta coisa, seja de uma atenção, de um carinho, né? De alguém que também nos escute, que pare para ouvir o que o artista tem para dizer. A gente tem visto muitas pessoas trabalhando na rua, com vários trabalhos, com arte ou não. Rodrigo, e muitas vezes as pessoas não param nem para escutar o que essa pessoa vai dizer, né? Também é complicado isso, né?
Sim, porque eu já fiz dois tipos de experiência. Uma de ficar num ponto fixo, com as pessoas ali transitando, e aí realmente as pessoas, a mente delas já está divagando em várias coisas, né? Elas não conseguem parar e viver no presente, né? Até tem uma parábola budista sobre isso, né? Que o discípulo chega para o mestre e pergunta... me fala alguma coisa sobre o Zen. E daí o mestre diz assim, quando eu quero comer, eu como. Quando eu tô com sono, eu durmo. E daí ele diz, mas isso todo mundo faz. Aí ele responde, não, mas não do jeito que eu faço. O que ele quis dizer, né? Que a gente tem essa dificuldade de viver no presente, né? E daí, então, normalmente as pessoas passavam ali. E daí eu oferecia os poemas. E daí, quando elas estavam lá, quase virando a esquina, elas viravam para trás e diziam assim, moço, desculpa, eu não prestei atenção naquilo que tu falou. Aí elas param, ouvem, sabe? E a outra experiência é em paradas de ônibus, que daí as pessoas estão ali sentadas, esperando, e aí tu pode fazer uma abordagem melhor. Porque teve poetas que também me disseram assim, quando tu tá num ponto fixo, tu tem que parar a pessoa, senão ela não vai te ouvir. Só que eu acho isso aí também é muito indelicado. Sabe, também é uma falta de educação, sabe, tu chegar e parar a pessoa, me escuta ali que eu tenho uma coisa pra te dizer, sabe, uhum. Porque a pessoa tá ali no caminho dela ali, né, tu não tem o direito de interferir na liberdade do outro, né, isso é um pensamento meu, né, mas realmente essa questão do sobra muita falta é uma coisa a ser pensada, né.
Tu sabe, Rodrigo, eu tava lembrando aqui, tem alguns artistas que, por exemplo, o fazer deles é um fazer diferente do fazer literário, por exemplo, que exige que tu pense, que tu organize as ideias, as palavras, coloque no papel, né? É um pouco diferente, embora também seja possível, quem sabe, fazer. Mas quem tá fazendo lá um trabalho mais artesanal, quem sabe uma miçanga, um colar, a gente vê muitos desses artistas, né, que trabalham com esse trabalho mais manual, artístico, artesanal. No fazer, eles já vendem, né? Já estão ali, sentadinho, já estão fazendo. E aí, se alguém para, eles não param as pessoas. Eles estão ali trabalhando. Aí, alguém viu alguma coisa, achou legal o trabalho. No fazer, é o fazer que faz parar. É o fazer deles que faz alguém parar, para, né? É diferente. Então, todas as peculiaridades possíveis que a arte faz com que a gente tenha percepções sobre o que está acontecendo, né?
Sim, sim. E aí, só complementando o que tu tinha falado antes também, né? Dessa necessidade que as pessoas estão tendo, assim, de conversar, de um carinho, de um abraço, assim, de às vezes tu emprestar o ouvido para a pessoa poder desabafar. Isso acontece com frequência também, né? Às vezes na abordagem ali, né? Porque não é só chegar ali e entregar um poema, né? Uma relação totalmente informal, né? Tu acaba criando um certo vínculo com a pessoa, assim, porque tu tá passando uma energia positiva para ela, né? Através do teu trabalho, né? Através do poema. E às vezes realmente a pessoa sente essa necessidade assim de conversar um pouco, de desabafar, né? Porque às vezes tem aquela correria do dia a dia e tem determinados assuntos que ela não pode conversar com a família, ou com os filhos, ou com os amigos, ou colegas de trabalho, assim, porque exige um certo grau de confiança também na pessoa, né? E às vezes fica um pouco estranho, assim, mas a pessoa não se sente à vontade para falar com as pessoas do seu círculo de amizades, mas se sente à vontade para falar com um estranho, um poeta de rua. E isso também acaba sendo muito gratificante, né? Porque a gente acaba fazendo uma forma de caridade moral daí, né? Que é dar um pouco de atenção ali para essas pessoas que estão precisando, né?
Legal.
E às vezes já aconteceu, assim, da pessoa pegar e ler o texto e dizer: nossa, eu gostei muito, isso aqui parece que falou comigo, sabe? E isso é muito mais gratificante do que a contribuição que ela vai dar, sabe? Porque eu lembro que um artista falou uma vez que todo artista é inseguro em relação à sua arte, sabe? Então, o que que move mais o artista? É o elogio, é o reconhecimento, sabe? São aquelas palavras. De dizer assim: nossa, gostei muito do teu trabalho, posso tirar uma foto, posso postar no Face, no Insta, né? Que várias pessoas chegaram para mim e perguntaram, né? Isso é o teu principal motivador para tu continuar fazendo o teu trabalho.
Bem legal. Rodrigo, nós falamos sobre dois dos teus trabalhos, né? Que é a Epopeia de Mnemosyne, num canal no YouTube, para quem quiser se inscrever, tá lá, o nome é esse, né? Tem também essa Poesia de Rua. Tem algum ponto fixo ou você tá em parada de ônibus? Como é que tá esse projeto aí?
Normalmente eu vou nas paradas de ônibus, justamente para pegar as pessoas ali sentadas, para elas poderem ouvir o que eu tenho a dizer, né?
Então, se tiver alguém aí que está numa parada de ônibus e encontrar o Rodrigo, né, dê atenção, por favor, tá aí o pedido, né, porque vale a pena. E além disso, o Rodrigo tem outros dois trabalhos também que se fundem nesse amor, nessa paixão que ele tem pela cultura, né, pela literatura de uma forma geral, ou pelo raciocínio lógico que leva, né, uma produção cultural interessante e relevante, que tem a ver com a tradução e revisão de textos, né? Você estava fazendo esse trabalho também, também faz esse trabalho, né?
Sim, ainda estou fazendo.
Qual é o teu último?
O último foi um livro para uma escritora finlandesa que tinha que revisar o texto e ali corrigir se eventualmente tivesse algum erro de ortografia ou de gramática, e também fazer tradução português e inglês, porque o inglês dela era um nível bem básico, então ela pediu. Ela postou no Face ali se alguém tinha interesse em pegar esse trabalho ali para ela, né? O livro é Nós e o Mundo Espiritual. Ela é uma escritora espírita.
Já está concluído esse trabalho?
Esse já está concluído.
Então, ele faz também traduções, revisão de texto. E, além disso, também ele tem um trabalho de xadrez pelo WhatsApp, gente. Olha que loucura, né? Usando a tecnologia para ajudar e as pessoas que querem aprender a jogar. Você é enxadrista também?
Sim, eu sou enxadrista. E teve um torneio infantil, umas 3 semanas atrás, em dezembro, lá no SESI, ao lado da represa. E aí eu fui árbitro nesse torneio. E foi aí que eu vi o quanto que dá para expandir esse trabalho, né? Quantas coisas boas que a gente pode fazer com essas crianças ali que em idade escolar que têm interesse em aprender a jogar, né? Porque
legal.
Elas têm ainda aquele elemento da curiosidade ali, de fazer as perguntas ali. E nem sempre as perguntas têm uma resposta pronta, né? Porque às vezes elas fazem umas perguntas meio um pouco rebuscadas, né, no caso. E aí que eu tive a ideia de fazer o grupo ali, porque eu também tenho interesse em divulgar mais o xadrez em Caxias, né? Porque eu também participava dos torneios ali que o meu amigo Thiago Goulart, lá da Máquina de Sorvete, da Praça Dante, que também é uma figura bastante conhecida ali no meio, né? Que ele organiza. E aí eu via que normalmente ele juntava 100, 200 pessoas, e não só de Caxias, vinha gente de Farroupilha também, de Carlos Barbosa, de Porto Alegre ali participar, né? Assim, para juntar mais esse pessoal ali do meio enxadrístico ali, que de repente está um pouco disperso, ou então gostaria de ter com quem jogar e não tem, né? O pessoal se conhecendo ali, interagindo, trocando uma ideia, e depois futuramente organizar talvez algum evento presencial aqui na cidade ali, né? Ou online também, né? Se não for possível deslocamento, se as pessoas moram em outras cidades, né? Mas assim, investir mais na divulgação do xadrez em
bacana
geral.
Bacana demais, bacana demais. Bom, 948, para quem quiser conhecer o teu trabalho, eu falei os canais aqui digitais, deixa teu WhatsApp então.
Sim. É 549-9142-6272.
Vamos repetir, você sabe rádio é repetição, né? Vamos lá. 9
99142-6272.
Anotei aqui também, se alguém quiser me pedir ao longo do dia, eu fico com o telefone do WhatsApp aqui do Rodrigo Oss também. Rodrigo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. O Rodrigo ele falou perfeccionista, né, etc, etc, mas são todas virtudes interessantes que a gente às vezes vê como... Tudo é uma questão de perspectiva, né? Pode ser vício, pode ser virtude, tudo é uma questão de onde a gente olha, mas o que eu queria dizer com virtudes, Rodrigo, é que a gente às vezes acha que ser displicente, né, que deixa a vida me levar é bom, e também é bom, mas tá demais, né? A gente precisa um pouquinho de ordem na vida, de organização, de pensamento, trazer os números a favor da gente, pensar em matemática, em pensamento estratégico, essas coisas todas são coisas que já teve muito valor social e hoje perdeu o valor social. Tá na hora de resgatar, você não acha?
Com certeza. E como tu comentaste, assim, né, as coisas elas não são nem boas e nem más em si mesmas, né? Mas elas acabam se complementando, então assim... Nem muita liberdade e nem muita disciplina. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas tem que ter um pouco das duas coisas, justamente para não sair do controle, né? Para não chegar ou num extremo ou no outro.
Esse é o Rodrigo Oss, gente, artista aqui de Caxias do Sul, com várias iniciativas na área de cultura. Eu tinha prometido que ia rodar uma música, não sei se eu peguei uma que ele vai gostar, mas eu espero que goste, né? Do Led Zeppelin. Você curte o Led?
Gosto.
Gosta? Uhum. Então vamos lá. Pedido. É uma mais ou menos, né? A gente não posso aqui, não tem muita sinergia com a programação musical da rádio, um bate-cabelo total. Mas vai ser mais ou menos, tá bom? Mais ou menos.
Nossa, Rodrigo, tá ótimo.
Obrigada pela tua presença. Um abraço.
Eu que agradeço pela oportunidade ali de poder divulgar um pouco do meu trabalho.
Delícia te reencontrar, viu? Sucesso pra ti sempre.
Muito obrigado.